אנחנו קוראים במאמר החירות בספר כתבי בעל הסולם עמוד 422 הגענו לכותרת
Estamos lendo o artigo A Liberdade Barra Sulam Uma lei para todos os mundos Você pode encontrar o material de estudo no botão Materiais de estudo no sistema Arvut A Liberdade, uma lei para todos os mundos Sim, continue, por favor Mesmo que a sabedoria da Kabbalah não mencione nada sobre o nosso mundo corpóreo, ainda há apenas uma lei para todos os mundos. Assim, todas as entidades corpóreas no nosso mundo, isto é, tudo dentro deste espaço, seja inanimado, vegetativo, animado, um objeto espiritual ou um objeto corpóreo. Se quisermos distinguir o eu único de cada um deles, como eles diferem uns dos outros, mesmo na menor partícula, isso equivale a não mais do que o seu próprio desejo de receber. Essa é toda a forma particular. A partir da perspectiva da criatura gerada, limitando-a em quantidade e qualidade, e como resultado, há uma força de atração e uma força de rejeição nela. E ainda assim, tudo que existe nela, além dessas duas forças, é considerada como a generosidade de sua essência. Essa generosidade é igual para todas as criaturas. E não apresenta qualquer inovação com respeito à criação, pois estende-se da existência. Além disso, não pode ser atribuída a nenhuma unidade particular, mas apenas a coisas que são comuns a todas as partes da criação, pequenas ou grandes. Cada uma delas recebe daquela generosidade de acordo com o limite do seu desejo de receber. E esse limite define cada indivíduo e unidade. Rave. Ou seja, toda a diferença entre todas as criaturas está no vaso. A intensidade, o tamanho e a qualidade. Sim? Assim, eu evidentemente A partir de uma perspectiva puramente científica, provei que o eu, o ego, de cada indivíduo, em um método científico, completamente à prova da crítica, mesmo de acordo com os sistemas dos materialistas, de agora em diante, não precisamos desses métodos idiotas mergulhados na metafísica. E claro, não faz diferença se essa força do desejo de receber é um resultado e um fruto do material que a produziu por meio da química, ou se o material é um resultado e um fruto dessa força. Isso é porque sabemos que a principal coisa é que apenas essa força, impressa em cada ser e átomo do desejo de receber, dentro dos seus limites, é a unidade pela qual ela é separada e diferenciada do seu ambiente. Isso se aplica a um único átomo ou a um grupo de átomos, chamado de um corpo. Todos os outros discernimentos em que há mais do que essa força não estão relacionados de forma alguma a essa partícula ou grupo de partículas com respeito a si mesma, mas apenas com respeito ao total, que é a generosidade concedida a eles pelo Criador, que é comum a todas as partes da criação juntas, sem distinção de corpos criados específicos. Agora vamos entender a questão da liberdade do indivíduo, de acordo com a definição do primeiro fator, chamado Fonte, onde todas as gerações anteriores, que são os pais e antepassados daquele indivíduo, imprimiram no indivíduo a sua natureza. Como já esclarecemos, o significado da palavra indivíduo é somente os limites do desejo de receber, impressos em seu grupo de moléculas. Assim, você vê que todas as tendências que o indivíduo herdou dos seus ancestrais não são nada mais do que limites da sua vontade de receber, seja relacionada à força de atração nele ou à força de rejeição nele, os quais aparecem perante nós como tendências à mesquinhez ou generosidade, tendência para se misturar ou para ser um eremita e assim por diante. E por conta disso, estas são realmente o seu ego, lutando pela sua existência. Assim, se erradicarmos até mesmo uma única tendência daquele indivíduo, somos considerados como separando um órgão real da sua essência. Também é considerada uma perda genuína para toda a criação, uma vez que não há outro como ele, nem jamais existirá alguém como ele no mundo inteiro. Depois de termos esclarecido completamente o direito do indivíduo de acordo com as leis naturais, voltemos agora e vejamos como isso é prático, sem comprometer a teoria da ética e do estadismo, ou do Estado. E o mais importante, como esse direito é aplicado por nossa sagrada Torá. Rav, sim, a pergunta é clara aqui. Como mantemos a liberdade do indivíduo, a sua unicidade? Como mantemos, evitamos de que ela perda algo ao longo do caminho, que dessa forma você não o deixa realizar-se mesmo. E então, por meio disso, estamos arruinando todo o vaso de Adão Arishon. Como nós podemos fazer isso ser aceitado, sentido de uma forma em que todos possam avançar de maneira legal, mútua? É por isso que o que acontece conosco, precisamos pesquisar muito bem a quais limites podemos interferir uns nos outros ou ajudar uns aos outros. Como fazemos com crianças, por exemplo, que forçamos elas como mestres em escravos, é assim que algumas vezes nos relacionamos com as crianças. E então, em todas as idades posteriores, onde podemos realmente dizer que, bom, até aqui temos uma abordagem interna, um para com os outros, e não interferimos com o elemento de liberdade da alma de cada um, e que neste elemento não podemos tocar. Ou seja, há tantos degraus e reclamações aqui, isto é, psicologia e todas as várias formas de relação em uma família, em um país. Este é um grande problema. O grande problema é esse, entender onde está a liberdade de escolha. Porque aqui é onde construímos um ambiente correto, a humanidade certa, o mundo correto, a fim de deixar todas as pessoas, dar a todas as pessoas uma correta expressão para sua própria liberdade de escolha, que elas serão livres de uma forma que se revelarão corretamente e se conectarão, e ninguém sentirá que há outro forçando-a a fazer isso, porque isso, no final das contas, é chamado de liberdade de escolha, que ela em si mesma precisa escolher a opção que quer. E o que ela escolhe, e assim a pessoa pode estar nessa liberdade de escolha, como nós agora, que estamos começando a entender este sistema, e que isso é algo que não é simples. Bom, continuaremos e veremos, ok?
Bom,
seguindo o coletivo, as escrituras dizem, siga o coletivo. Isso é, onde quer que haja uma disputa entre o coletivo, onde quer que haja uma disputa entre o coletivo e o individual, somos obrigados a governar de acordo com a vontade de coletivo. Assim, você vê que o coletivo tem o direito de expropriar a liberdade do indivíduo. Mas nos deparamos com uma questão diferente aqui, ainda mais séria do que a primeira. Parece que essa lei faz a humanidade regredir em vez de promovê-la. Isso é porque, enquanto a maioria da humanidade é subdesenvolvida e os desenvolvidos sempre são uma pequena minoria, se você sempre determinar de acordo com a vontade da maioria, que são os subdesenvolvidos e imprudentes, as visões e desejos dos sábios e desenvolvidos na sociedade, que sempre é a minoria, nunca será ouvida e levada em consideração. Assim, você fecha o destino da humanidade à regressão, pois ela não será capaz de dar nem mesmo um único passo à frente. Contudo, conforme explicado no artigo A Paz, uma vez que somos ordenados pela providência a levar uma vida social, nos tornamos obrigados a observar todas as leis pertinentes ao sustento da sociedade. E se de alguma forma somos negligentes, a natureza terá sua revanche sobre nós, independentemente de entendermos ou não os motivos dessas leis naturais. E podemos ver que não há outro arranjo pelo qual viver na sociedade, exceto seguindo a lei, seguir o coletivo. Que põe em ordem todas as disputas e tribulações na sociedade. Assim, esta lei é o único instrumento que dá a sustentabilidade à sociedade. Por essa razão, é considerada uma dos mandamentos naturais da providência, e devemos aceitá-la e guardá-la meticulosamente, independentemente do nosso entendimento. Isso é similar ao resto das mitzvot, dos mandamentos na Torá. Todas elas são leis da natureza e da sua providência, que vêm para nós de cima para baixo. E eu já descrevi como toda a realidade vista na natureza deste mundo é apenas porque elas são estendidas e retiradas das leis e condutas dos mundos superiores. Agora você pode entender que as mitzvot na Torá são somente leis e condutas estabelecidas em mundos superiores, que são as raízes de todas as condutas da natureza neste mundo. Assim, as leis da Torá sempre encaixam-se com as leis da natureza neste mundo, como duas gotas de água. Assim provamos que a lei seguir o coletivo é a lei da providência e da natureza. Rav, por favor, perguntas. Bom, eu acho que precisamos ler essas coisas pelo menos duas vezes. As mulheres querem perguntar e os homens não. Bom, eu acho que os homens não têm qualquer liberdade, qualquer problema com sua liberdade. Bom, Brasil 1. Olá, sim, olá Rav, olá amigos. Minha pergunta é: equivalência de forma parece desempenhar um grande papel nisso. Isso significa a forma que nos revelamos com a dezena é a mesma forma que a natureza se relacionará conosco ou é de alguma forma diferente? Como isso funciona? Rav, sim, na realidade a dezena, depois de alguma forma receber essa descrição, essa imaginação do que existe, então precisamos nos relacionar com essa descrição da forma que ela muda. É como se fosse o código do Criador falando conosco, assim que ele fala conosco. É somente que nós ainda não sabemos como quebrar, como dissecar esse código. E este código, com relação a nós, há uma linguagem espiritual, como ele quer se conectar a nós. E é expresso de tal forma para nós, nos nossos sentidos, nos nossos cinco sentidos. É por isso que se nós nos aproximamos, nos conectamos à dezena, por meio disso, através da dezena, nós na realidade começamos a nos conectar ao Criador. E posteriormente podemos ver a dezena como o intermediário que nos ajuda a traduzir os nossos sentimentos e pensamentos ao Criador e entender o que o Criador quer de nós, o que o Criador quer dar a nós. E isso é tudo através da dezena. A dezena é o instrumento através do qual podemos estar com a conexão mútua com o Criador. Alcançaremos isso, falaremos sobre isso, há muitas coisas sobre isso. Mas este é o princípio. Peter 2. Rav, me diga, por favor. O Baal HaSulam está descrevendo no artigo. A maioridade não desenvolvida, subdesenvolvida e a quantidade, Rav. Toda sociedade tem uma minoria que é desenvolvida e você tem as massas, a maior parte. As pessoas que são subdesenvolvidas, elas não são atraídas ao desenvolvimento. Essa é a estrutura da pirâmide, que embaixo você tem uma grande massa de pessoas e em cima nem tantas. Em cada ciência, cultura, educação, em tudo, qualquer outro campo, você tem uma pirâmide representativa. E as pessoas que estão embaixo não criam nada, somente fazem. E já é um bom caso, se caso elas consigam criar algo bom. E há todos os tipos de coisas ali. Perturbadores, desperdiçadores. Bom, e nós aprenderemos porque é assim. E é isso. O que você pode fazer? Essa é a estrutura da pirâmide da sociedade humana. É por isso que a lei de seguir o coletivo, você pode dizer, ué, como pode ser algo assim? Que se estamos em um estado que perante nós é revelado que nós não conseguimos seguir as massas porque eles são subdesenvolvidos, não querem nada, exceto por preencher o seu estômago e nada mais. Ou seja, eles não querem nada a não ser sexo, família, comida, conhecimento, honra ou talvez até menos do que isso. É por isso que o que temos que fazer aqui? porque essa lei de seguir o coletivo, porque ela é tão obrigatória, porque precisamos manter isso? E de que forma, e quem é o coletivo dentro dos nossos grupos, é no grupo Bnei Baruch ou no grupo mundial? Temos que escrutinar essas coisas. Há muitas perguntas aqui, mas não é para hoje. Temos que falar sobre isso. Mas, por enquanto, ouviremos mais algumas perguntas. Quem é PT35? Quem é que quer perguntar? Bom dia, Ravi. Bom dia, Clima Mundial. Na conexão entre nós, no trabalho de conexão que estamos construindo, nós precisamos abrir não o Criador, mas as suas ações e pensamentos com relação a nós. Sim? Ravi. Fala o que você quer perguntar. Ravi, isso é verdade? Aluno, isso é verdade o que eu falei? Ravi, sim, é verdade. Aluno. E na revelação não devemos estragar a ocultação. Ravi. Ok. Organize a sua pergunta primeiro e depois ouviremos, tá bom? Mulheres. Certo. Pergunta. Como deve uma dezena pressionar os amigos corretamente? Ravi. Tente atraí-los para dentro da dezena tanto quanto possível. E realmente prestar atenção a isso constantemente. Outra pergunta. Como mantemos a liberdade do indivíduo dentro da dezena? Ravi. Por tentarmos trazer importância da conexão para todos e cada um, e deixar a eles com a oportunidade de se expressar com respeito à conexão dentro da dezena e à conexão com o Criador. A liberdade está na revelação da conexão entre nós e revelando o Criador dentro dessa conexão. E isso é o que, na realidade, temos que estar direcionados na nossa liberdade de escolha. É isso? Aluno, sim, obrigado, Ravi. Ravi. Certo, vamos agora esperar pelo info e ver o que eles querem nos dizer, sim? Bom dia, Ravi, bom dia a todos os amigos. Somente queremos relembrá-los que, bom, primeiro, das 6 da tarde, em Israel, nos encontraremos fisicamente e virtualmente, no nosso edifício e no sistema Arvut. Estaremos falando sobre o milagre da conexão entre nós, a oportunidade de conexão, etc. Nota, aqueles que estão vindo fisicamente para o edifício, por causa das condições de registro e o número de pessoas que se registraram, começaremos a abrir os portões a partir das 5 horas. Vocês terão algo para beber, comer, música e etc., o que é necessário. E os amigos que virão fisicamente, tentem vir a partir das 5. E não mais tarde do que às 6h30. Certo. A entrada para o evento é pela entrada dos veículos no edifício. Nota. Esteja usando uma máscara. Estar usando a máscara é mandatório, certo?
עבור המרחב הווירטואלי שלנו, שזה הרוב של הכלי העולמי, כמו שאנחנו כאן מתערבבים בבניין, שותים קפה.
E no evento principal, assim como estamos nos misturando aqui no edifício, Vocês também, no sistema virtual, estão convidados a entrar em salas diferentes dentro do Arvut. Ou seja, você não deve obrigatoriamente ficar na sua dezena, na sua sala normal, ordinária. Vocês podem se misturar, beber café juntos, alguma bebida, e teremos os eventos durante essa noite, assim como estaremos fazendo aqui.
Bom,
a transmissão começará a partir das 6. A partir das 7, começaremos a refeição festiva com conteúdo. Haverão extratos com comentários do Rav, músicas. Amigos que falarão de vários lugares do mundo e etc. E qualquer pergunta, escreva para nós, boardworldkey@gmail.com.
Rav,
queremos fazer uma pergunta. Hoje está acontecendo, temos algumas horas restantes somente. O que o senhor está esperando deste evento? Rav, eu espero a conexão do coração das pessoas que estarão aqui fisicamente e virtualmente. Conexão do coração, porque realmente não importa. Físico, virtual, mulher, homem, isso não importa, teremos um evento de união, ou seja, isso significa dar um próximo passo na criação do vaso para a revelação do Criador, para podermos conhecê-lo e dar contentamento a ele. Isso é o que na realidade estamos tentando saber. E dessa forma avançaremos. Assim é assim como avançaremos. E é isso que eu posso dizer. Veremos vocês à noite e que tenhamos uma ótima refeição. Tudo de bom para vocês. Aluno, obrigado, Rav. Bom. Sigam os horários. Vemos vocês à noite, Gilad, desculpa, Niv, de volta a você. Certo, agenda, 10 às 10h30, programa Nova Vida, e das 6 às 21h, evento da União. Música.
To know inside there's a candle that glows, and there is no fire that burns like the light of his friends. And we must understand that our work to reveal what's for us can only be done when we join all our hearts into one. And inside there are sparks yearning to unite. All together we pray, make a request to the light. And inside there are sparks yearning to unite in this fire of love. Inside there's a candle that glows, and there is no fire that burns like the light of his friends. And we must understand
that I work to reveal what's for us.